Há um lugar verde, uma terra de muitas mulheres. Haviam plantas, árvores e até animais. Haviam homens, mas eram as mulheres que mandavam. Elas plantavam, elas cuidavam dos filhos. Havia esperança para o futuro. Escutem, eu tentei retornar muitas vezes. Em todas, eu falhei miseravelmente. Não será fácil. Vistam-se, levem apenas o essencial. Estamos partindo. Agora, nenhuma de vocês está preparada para essa jornada. E não há garantias. Uma pergunta permanece: vocês querem mesmo fazer isso? Ótimo. Noivas, essa é a máquina de guerra. Ela nos levará para casa.
Jagunços da derrota. Que dia, que lindo dia, jagunçada. Se ainda existe energia elétrica, bateria no seu celular e algo que lembre remotamente a internet, acesse o site Arte Final HQ no endereço www.artefinalhq.com.br e ouça os episódios anteriores dos 7 Jagunços, Pilha de Bis e 7 Jagunços Comenta. Em 1979, era lançado nos cinemas australianos Mad Max, um thriller de perseguição nas estradas rurais daquele país que dava indícios de que a lei e a ordem começavam a ruir. Com um orçamento de $400 mil, rendeu no mundo todo 100 milhões, sendo lançado no ano seguinte nos Estados Unidos e Europa. Caso você não conheça a história de Mad Max, ou não lembre dela, Max Rokatansky era um agente da Main Force Patrol, uma força policial especial fictícia da Austrália, cujo objetivo era auxiliar a polícia no combate ao crime. A única função da MFP era vigiar as rodovias e perseguir gangues de motociclistas, ladrões de combustível, um crime cada vez mais comum depois que uma grave crise energética desestabilizou o país. No desenrolar da história, Max foi responsabilizado pela morte de um membro da gangue de Tolkutter e passou a ser ameaçado junto com a esposa e filho pelo grupo de sádicos. Não tarda muito e sua família é morta por eles, e como desforra, Max rouba um V8 Interceptor modificado das garagens do seu departamento e parte no encalço da gangue. Um a um é morto e o filme termina com Max febril dirigindo sem rumo pelas estradas. Nas continuações seguintes, de 1981 e 1985, O Guerreiro das Estradas e Além da Cúpula do Trovão, o mundo agora chamado de Terra Devastada foi para o saco e só os mais fortes ou os mais loucos sobrevivem. No programa de hoje, falaremos um pouco de uma minissérie em quadrinhos lançada pelo selo Vértigo da DC Comics, que serviu de prelúdio para o último filme, Estrada da Fúria, de 2015, e foi escrito pelos próprios roteiristas do filme, George Miller e Nick Latouris. Eu sou o Luigi, e estou aqui com o homem que, para o desespero de Reginaldo, está queimando os gibizinhos do Alan Moore para se aquecer no frio de Uberlândia. Marlo Souza.
Nós não precisamos de outro herói, somos 7 jagunços.
Ele que está comendo a comida do próprio cachorro num porto que já foi mais alegre, Vitor Azambuja.
Que dia lindo, que dia lindo.
E minha bolsa de sangue aqui em Campina Grande, Yuri Saladino.
E aí, beleza?
Viste sua jaqueta preta, use suas últimas gotas de gasolina, acione o compressor do seu V8 Interceptor e venha com 7 jagunços passear pela terra devastada.
Meu mundo é fogo e sangue.
Tudo é dependente de petróleo.
Matando por gasolina.
O mundo está quase sem água.
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 Onde está? Onde está?
No momento em que estamos gravando, nosso país passa por uma grave crise no abastecimento de combustíveis devido a manifestações dos caminhoneiros. Não só isso, um efeito dominó vem colapsando toda a distribuição de alimentos, remédios, insumos, gás de cozinha. Enfim, estamos hoje no 7º dia de paralisação dos caminhoneiros e eu espero que quando você estiver ouvindo esse podcast, esses problemas já tenham sido resolvidos. E não custa sonhar, esse país seja menos distópico, mais utópico. Certo é que, como diria o slogan do Zorra, tá difícil competir com a realidade, mas a gente aqui do 7 de Agosto segue tentando. E antes de adentrarmos no tema desse primeiro bloco, o universo Mad Max pré-Estrada da Fúria, me diz aí, Vitor, já estamos vivendo na realidade de Max Rokatansky?
Olha, eu não pensei que seria tão rápido, viu? Uma das coisas que sempre me incomodou em tentar ver a franquia do Mad Max como uma série é que eu sempre achei que do primeiro pro segundo filme a sociedade decaía muito rápido, né? O Max ainda, no primeiro filme, ainda era parte de uma força policial, ainda tinha alguma coisa que lembrasse ordem. No segundo, a coisa já tá terra devastada, mutantes, sem lei nenhuma, sem estado nenhum, né? Mas vendo agora hoje a situação no Brasil, acho que é rápido mesmo, né? Foram o quê? 5 dias de greve antes do governo autorizar os militares a desbloquear a estrada e o caralho, né? Acho que sim, acho que a comparação é justa, né? São as duas que a gente mais brinca, né? Porque o mundo brasileiro é isso, que não importa a crise, a gente brinca, né? É, as duas comparações é os Flintstones e o Mad Max. Mas depois a gente grava um pilha de bi sobre os Flintstones, então, já que tem aquele novo da DC, né? Hoje é 7 de agosto, vamos falar do Mad Max, então.
Me preparando para essa pauta, Vitor, eu toquei o play no primeiro Mad Max e eu fiquei prestando atenção em umas transmissões de rádio que ficam ao fundo entre as falas e as ações dos personagens. A gente percebe através das mensagens que o Estado está ficando mais autoritário, mais intrometido na vida das pessoas, aumentando sua rede, inclusive dentro da MFP, né? Que aqui no caso é chamado de a Força Pública.
Memorando 7. Os chefes de serviço solicitam aos oficiais da captura para evitarem de usar a gíria cana para oficiais da força pública. A palavra é considerada desrespeitosa e os cidadãos deverão ser desestimulados ao seu uso.
Como eu disse, existe uma crise energética em curso e a falta de gasolina fica patente. Quando a gente vê a gangue de motociclistas com aquele visual punk bem exótico do final dos anos 70 e início dos anos 80, interceptando caminhões e tanques nas estradas, né? Cara, guardado as suas proporções, isso tem acontecido aqui no Brasil, né? Um amigo dono de um posto me disse que um caminhão deles foi saqueado no traslado pra cá. Teve até relatos aqui de carros parados nas ruas que tiveram seus tanques furados e a gasolina furtada, cara.
E é impressionante como é frágil a infraestrutura, né, cara? A gente sempre soube que o Brasil não investiu em outras modais de transporte, a logística aqui é um terror, tudo depende das estradas, mas impressionante como criou-se uma crise de desabastecimento em menos de uma semana, porque os caminhões pararam, né, com apoio das empresas, sem apoio das empresas, tanto faz, mas como é o que a gente pensa ser uma sociedade, um Estado organizado, né, como é fácil, como é frágil isso, né? Claro, eu acredito que vai se resolver de uma maneira ou de outra, até porque os interesses políticos por trás disso tudo vão acabar sendo atendidos. Estamos em ano eleitoral, né? Onde o governo geralmente fica mais generoso. Mas é de se pensar, né? Aliás, o Brasil, nos últimos anos, tem me surpreendido bastante. Tudo que eu dizia, não, isso aí não vai acontecer. Acontece, sabe? Como as nossas instituições estão menos sólidas do que a gente pensa, né? Tomara que não chegue nunca, assim, a um mundo de Mad Max. Mas o apocalipse em Mad Max, ele começa quando a energia falha, né? Tem um blackout generalizado no mundo. E aí só os motores da gasolina continuam funcionando, né? Já pensou se além de gasolina e comida no supermercado começar a faltar energia também no Brasil?
Cara, se passar mais uma semana, acho que a gente chega lá, viu, Vitor?
No Norte e Nordeste, o pessoal já sofre com isso, né?
Esse problema não poderia estar tão grave se a gente tivesse as ferrovias aí funcionando, né? E aí você não tem as ferrovias, tudo depende da questão rodoviária, como vocês colocaram, e aí o Brasil fica à mercê dessa situação, assim, né? Num caos total, né? É concentrado as coisas em determinados setores, e qualquer problema nesse setor leva o país a uma crise profunda, velho.
Imagine que aqui, Uberlândia, é uma cidade que concentra os maiores distribuidores alimentícios do país, né? Assim, aqui tem muito distribuidor de alimentos, e ontem no supermercado com meu irmão, a gente foi comprar açúcar, assim, passamos na prateleira de açúcar e já tinha um aviso lá de quantidade limitada a 5 pacotes por pessoa, e não era uma situação de promoção, entendeu? Era risco de desabastecimento mesmo.
Uma coisa que a gente comenta muito aqui em Porto Alegre é que todo mundo fala, ah, o Zafari já não tem coisa nas prateleiras e tal. Zafari é uma rede de supermercados, um pessoal um pouco melhor poder aquisitivo vai aqui, porque tem empacotador, tem mais variedades de produto e tal, não que seja muito caro, mas já é voltar com um público com um poder aquisitivo um pouquinho melhor. Agora, as redes mais classe C e D, o Assum, o Big, né, Dia, essas ainda não estavam abastecendo, claro, porque hoje nós estamos gravando esse dia 27, muita gente ainda não recebeu, não tem condição de fazer aquele rancho e estocar, né, só a galera que tem um pouco mais de grana guardada. Imagina se a gente chega nessa história toda no fim do mês, dia 31, e ainda não se resolveu nada, aí sim a gente vai começar a ver caos, né.
Cara, mal começou e a galera já fica falando merda, intervenção militar já, vamos pedir intervenção militar. O brasileiro tem um meme que circula, tem vários memes, na verdade, que circulam pela internet dizendo que o brasileiro precisa ser estudado. Eu acho o contrário, o brasileiro precisa estudar para não falar merda. Entender um pouco melhor o que acontece à sua volta.
Pode crer, e uma das coisas que eu sempre converso com meus alunos assim é que a história do Brasil é uma história que flerta com o autoritarismo, né? Se você der uma olhada na todos os contextos históricos, você vai perceber que o brasileiro ele sempre opta pelo autoritarismo para resolver problemas. E na maioria das vezes não resolve, né? E aí fica sempre esses problemas sendo jogados para debaixo do tapete e depois esses problemas aparecem, né?
Cara, é difícil, né? Gente estocando comida de forma exagerada sem pensar no próximo. Supermercados escondendo itens para criar histeria coletiva e aumentar preços. É difícil lutar contra a corrupção em um Brasil onde as próprias pessoas se aproveitam dela, né? Parece até que em ocasiões assim, esse gene vem à tona, né? Por outro lado, eu prefiro pensar que há muito mais gente com dignidade e com argumento de que a cidadania começa com nossas atitudes, no espaço de convivência, né? Mas segue o jogo.
A esperança é um erro. Se não pode consertar o que está quebrado, você fica maluco.
Diz muito sobre um personagem. Eu lembro claramente quando o Neo de Matrix começou a ficar em segundo plano, quando nas continuações Reload e Revolutions, os irmãos Wachowski passaram a usar todo o potencial de tramas lastreadas pelo conceito de world building, a construção de mundo. Basta ver os games The Path of Neo, a antologia de curtas animadas Animatrix. Para muitos também é até heresia dizer isso, mas hoje em dia Star Wars é muito maior que a saga dos Skywalkers. Nesse sentido, eu te pergunto, Yuri, o personagem Max é tão bom quanto seu universo ficcional?
Bom, Luiz, eu acho, na minha opinião, assim, que o universo ficcional dele, né, esse mundo devastado, pós-apocalíptico, né, ele é muito mais rico do que o personagem, né? Como a gente tinha conversado em outros momentos, em off, essas coisas, o Max, ele tem hora que ele é muito vazio, né, de discussão. É claro que a gente passou a amá-lo, né, justamente pela sua franquia, mas no último filme mostra, assim, que esse universo, ele não depende do Max, não, sabe? Não depende do Max, não. Apesar que eu queria que na Estrada da Fúria o personagem ele pudesse ter sido mais bem trabalhado, assim. Ele ficou muito subaproveitado, né? E eu acho que ele é um mundo bastante frutífero. Isso até é paradoxal, né? De um mundo tão estéril, assim, no caso, por ser devastado, mas ele é frutífero para você criar personagens, histórias a partir deles, né? Ele rende, cara, até mesmo uma série, sabe? Isso podia ter séries em quadrinhos, uma série mensal sobre esse universo. Então é um mundo muito rico, cara. Eu particularmente sou muito fã. Provavelmente porque a nossa geração é uma geração que nasceu da Guerra Fria, né? Ou pelo menos são produtos da Guerra Fria, né? E aquele temor, aquele imaginário do medo, né? De uma Terceira Guerra Mundial, de um hecatombe, né? De um colapso total, né? Nos levaria a um mundo como esse. Não sei se é exatamente como esse, mas isso fica no imaginário das pessoas, né?
Sobre uma expansão desse universo da Terra Devastada, Yuri, ou mesmo um derivado que é tão pedido pelos fãs como o da Imperatriz Furiosa, cara, isso provavelmente não deve acontecer tão cedo. Foi noticiado em abril último que George Miller está processando a Warner, né? Ele alega que não recebeu um bônus previsto de 7 milhões e, segundo o jornal Sydney Morning Herald, Miller disse que isso torna impossível qualquer parceria, inclusive o envolvimento dele em algum filme futuro no universo DC, como tanto se especulou, né?
Nesse momento, eu, sinceramente, me contentaria com um universo expandido como esse dos quadrinhos que iremos discutir. Inclusive como aquela coletânea, Matrix Comics, que a Panini lançou lá atrás, em 2009. E volto a dizer, bem alheio também ao protagonista do Neo nos filmes.
E fora que você falou essa questão do filme, né, os problemas e que isso impede até de uma expansão, a própria execução desse filme, ela foi complicada, né? Esse filme era para ter sido lançado no início dos anos 2000. Eu tinha comprado aqui um arte sobre o filme. É aquele livro, sempre são lançados, né? A arte do filme e tal. Aí fala sobre o filme inteiro, cara. O filme seria muito mais impactante, sabe? O visual de Furiosa era bem mais punk, sabe? Era bem mais ameaçador. O que entristece é que quando vai mostra na arte, né? Mostra que o filme sempre foi pensado para Mel Gibson, né? Eu fico pensando se esse filme tivesse sido feito por Mel Gibson, fazendo as pontes com os outros filmes, cara, eu acho que eu tinha desmaiado, viu? Porque o filme acho que teria sido bem melhor.
O Max, ele tem uma característica que eu considero interessante nos protagonistas, embora ele no Fury Road ele não seja exatamente o protagonista, seria o papel da Furiosa, que também não tem problema nenhum, porque o filme funciona muito bem assim, mas ele tem uma característica que eu gosto, que ele não tem a necessidade de ser o escolhido. Muito embora ele acaba assumindo um... O primeiro filme é mais um filme de vingança, né? O segundo já é mais aquele filme dele lobo solitário e tal, e no terceiro ele acaba tendo esse papel de escolhido, né, salvar as pessoas, até a música da Tina Turner, que ficou famosa, né, We Don't Need Another Hero, ela vai justamente no sentido contrário dessa coisa do herói ter que ser o salvador da pátria, né, e eu acho muito bacana isso, contrastando com o Neo, né, o Neo é um personagem super interessante no primeiro filme, na minha opinião, que ele é o cara que tá acordando, tá descobrindo a Matrix, tá aprendendo a manipular, né, aí quando ele vira nos filmes seguintes o escolhido, o cara que vai libertar todos, eu já acho que perde o interesse, porque você para de contar uma história sobre um universo, sobre um mundo, né? E você começa a contar uma história só sobre uma pessoa. Eu já não acho tão interessante. Pra mim, o fato de que o Fury Road rompe com isso, né? Ele deixa muito claro que o Max é só um acessório, né? Ele é quase que um espectador. Eu acho legal, acho bacana. Acho que leva a possibilidade da franquia se expandir para outros lugares. Eu me lembro até que na época, o George Miller, quando criticaram, né, a questão desse Max não ter aparentemente nenhuma ligação com os filmes anteriores e não ser o Mel Gibson, obviamente, né? O George Miller meio que deu uma entrevista dando a entender que não, o Max é um personagem que pode ser aquele Mad Max, o Max Rockatani, pode não ser, né? O Max é um nome de um personagem que tá naquele mundo, né? Deixava meio interessante, tipo James Bond, sabe? Não quer dizer que é o mesmo sempre, né? É só o personagem pelo qual a gente vai vendo a história acontecer. Eu achei interessante, assim, não tem essa necessidade de ter uma ligação com os filmes anteriores, até por ter sido feito tanto tempo depois, e porque pra mim é difícil você continuar a partir daquele terceiro, né? Ele já é um mundo bem mais mergulhado em caos, né? Só que aí nos quadrinhos, já que nós temos o mote de falar desse prequel, né, da Vertigo, nos quadrinhos que são escritos também pelo George Miller, né, ele é o argumentista, aí não, tem uma, a parte do Max tem uma 4 páginas, né, em splash page, mostrando que ele é o mesmo Max, né. É muito engraçado ver as cenas dos filmes anteriores com a cara do Tom Hardy, né, que dando a entender que não, que ele é necessariamente o mesmo Max. Essa parte eu achei um pouco desnecessária, né, só pra discordar um pouquinho do Yuri, nada contra, mas achei um pouquinho desnecessário ter que fixar que aquele é o mesmo Max Rockatani, sabe? Porque chega uma hora que você não vai ter pra onde levar o personagem, ele tem que morrer, né? Se fosse o Mel Gibson velhão, como ele tá hoje, até faria mais sentido que o Tom Hardy novinho, né?
Vitor, quanto a essa questão de se fixar um rosto de um personagem ao rosto de um ator, sabe que a gente que lê quadrinhos e tá habituado a mudanças de equipes criativas, sobretudo na arte, né, no design dos personagens, eu acho que a gente acaba aceitando melhor esse tipo de coisa. Mudança de gênero, etnia, perfil de personagem, que é bem diferente do público que só é fã, conhece apenas os personagens do MCU, né, o universo cinematográfico Marvel, por exemplo. Imagina para esse público aceitar um Capitão América sem as feições do Chris Evans, ou um Wolverine que não seja o Hugh Jackman, né? Eu concordo completamente com o George Miller sobre esse ponto que você falou. E esse tipo de coisa evita sim problemas a longo prazo, como o da Carrie Fisher, né? Que morreu e a princesa Leia segue viva, né? Para o episódio 9 de Star Wars. E é uma bronca pesada, né? Para o J.J. Abrams, se ele vai usar um personagem digital como em Rogue One, ou vai ceder alguns apelos, como o do abaixo-assinado que já existe, sugerindo que Mary Streep a substitua, né?
Star Wars não funciona sem isso, Lu. Star Wars, eles até estão tentando ir numa direção de fazer a franquia andar sozinha sem precisar ser centrada em torno da família Skywalker, né? Que era o que o Lucas fazia. A Disney já tá indo na outra direção. Esses prequéis são a prova disso, né? Agora os filmes solo estreando, pô, você substitui o Harrison Ford, né? Não é uma uma tarefa fácil. Mas os fãs de Star Wars são muito, 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 muito apegados, né?
Negativo. Alta octanagem. Doador universal. Guerreiro da estrada.
Se tivesse o Mel Gibson ali, ele poderia ser justamente essa questão de ser o último filme dele, porque ele já estava velho, e ali abrir a possibilidade de você expandir aquele universo do futuro pós-apocalíptico com outros personagens, sabe? Eu me lembro agora de um filme agora com o Mel Gibson, acho que é Herança de Sangue, e tem uma cena da moto, aquela cena que ele tá com a filha, com a moto ali. Toda vez que eu vejo aquela cena, cara, esse cara é o Mad Max, não tem como. Assim, eu gosto muito do Tom Hardy, eu acho ele um grande ator, mas ele não teve espaço para trabalhar aquilo. Mas, cara, é um personagem que é muito fixado no Mel Gibson. Poderia ter sido a possibilidade, sabe? De você ter feito como se fosse justamente a redenção do personagem e ali expandir daquele universo de outra maneira com outros personagens depois.
Mas o problema, Yuri, é que a época da produção desse filme, oficialmente ela durou 6 anos, né? Teve, como você bem disse, teve vários problemas, assim, problemas de mudança de locação, porque era no deserto na Austrália, teve que mudar para África, e da África voltou para a Austrália, porque choveu e ficou verde. Enfim, foram vários problemas assim. Mas além disso, teve um problema na vida pessoal do próprio Mel Gibson, né? Na época o Mel Gibson tava mais pra Immortal Joe do que Mad Max, né? Ele tava sendo acusado, assim, de abuso, né? Com a esposa dele
não,
e tal.
Tá ainda, né? Ele não... Mel Gibson nunca se recuperou totalmente de começar a fazer filme como diretor, né? Ele começou na Paixão de Cristo, acho que era 2000 o filme, que era um filme que ficou muito polêmico em Hollywood. Ele é católico e ele mostra toda a Via Crucis, né? De um ponto de vista que os judeus, na época eram todo mundo judeu, né? Seriam os responsáveis por torturar Jesus Cristo. Aí depois ele fez aquele Apocalipse, que era hiper violento, eu nem vi isso aí. Aliás, nem a Paixão de Cristo eu vi. E aí ele começou a beber e deixar mensagem no telefone da filha, chamando ela de tudo e dar declarações antissemitas. Isso em Hollywood equivale a suicídio, né? Não que eu esteja apoiando, mas a gente sabe que Hollywood tem uma presença muito forte, né, de produtores, de diretores judeus. Acho que até o próprio George Miller deve ser judeu pelo nome, né? E aí ele ficou bem, bem no ostracismo, assim. Quem conseguiu trazer ele um pouco de volta foi a Jodie Foster, que é muito amiga dele, naquele filme Um Novo Despertar, que ele tá muito bem, até uma das melhores interpretações dele, assim. E o próprio Stallone no Mercenários 3 também, que aí já é uma participação bem menor, assim. Mas ele tava bem, tava um caos como herói de ação, sim.
A situação dele atual não tá mais com problemas, não, cara. Não é mais alcoólatra, ele já... Desculpa, perdão, né? O cara que é alcoólatra é sempre alcoólatra. No caso, ele não tá mais bebendo, né? E também ele já lançou Até o Último Homem, cara, como diretor, né? E foi até indicado pra melhor diretor e tudo. Então, assim, acho que a situação dele atual não tem tanto problema, não, sabe?
Tá, mas pensa agora... aí, se, por exemplo, se o estúdio abraça essa ideia de fazer um Mad Max velho, A Caminho da Morte, qualquer coisa assim, como é que você vai ter uma expansão de Mad Max sem o personagem Max?
É, seria pela Furiosa, né? E fica bem claro no Fury Road que é um filme pra construir a personagem Furiosa. Tô olhando o pôster aqui, o Max aparece de máscara no pôster e a Furiosa que tem o destaque, né? O rosto dela. Embora os pôsteres dos filmes originais, até pra gente voltar um pouco pros originais, eles também não tinham isso de mostrar o Mel Gibson. No terceiro filme era a Tina Turner, a grande estrela, digamos assim, né? Que ajudou a vender o filme. No segundo filme, ele foi, falar um pouquinho de trivia, né? O primeiro filme ele é uma produção quase que independente lá na Austrália, é o primeiro papel do Mel Gibson. Ele teve que ser dublado pro filme ser lançado nos Estados Unidos, porque ninguém conseguia entender o que o Mel Gibson falava com o sotaque dele, né? Um sotaque muito forte que ele tinha na época australiana. E o filme não fez muito sucesso nos Estados Unidos. Aí, só que na Austrália fez e tava virando um filme cult, né? E aí pressionaram o George Miller pra fazer uma sequência que ele fez, o Mad Max 2. Foi lançado nos Estados Unidos como The Road Warrior, né? Nem fazia referência ao Mad Max. E eu tava lendo aqui, eu já tinha lido sobre isso, tava lendo de novo pra não falar bobagem. Toda a campanha de marketing do Mad Max Road Warrior, que é o que ficou mais famoso, né, o 2, eles não mostravam o Mel Gibson, não fazia nenhuma referência a ser uma continuação daquele primeiro filme, né? E de fato, se você vê o corte americano do Road Warrior, não precisa ser uma sequência do primeiro Mad Max. Ele tem ali no começo, no prelúdio, né, uma referência às primeiras cenas do outro filme, mas ele funciona sozinho, assim como o 3 funciona sozinho também, assim como o Fury Road funciona sozinho, sabe? Eu acho que eles estavam sim preparando essa substituição do protagonista, talvez pensando no Mel Gibson. A gente tem que lembrar que essa produção começou em 99, né? O filme saiu em 2015, até por isso é legal ler o gibi, que o gibi ele foi co-escrito e desenhado pelo cara que fazia os storyboards do Fury Road, né? E ele fala, ó, em 99 a gente sentou, fiquei 2 anos com o cara desenhando storyboard pra fazer o filme, então certamente muita coisa mudou, mas a história, né, de girar em torno da Furiosa, acho que já era uma coisa que vinha lá de trás.
Pra fechar esse bloco, qual o melhor filme dentre os 4 pra vocês? Eu lhes confesso que mesmo Estrada da Fúria sendo praticamente essa unanimidade oscarizada, eu ainda guardo com muito carinho o segundo Mad Max, o Guerreiro das Estradas, que é a tradução literal do título em inglês, mas aqui no Brasil saiu inicialmente como Mad Max 2, A Caçada Continua. E eu devo ter assistido na Globo, com o selo inédito. Cara, eu gosto muito daquela cena em que o Max fica comendo a comida do cachorro enlatada, enquanto o cão dele e o Capitão Giro, amarrado, ficam olhando pra lata. Cara, eu acho impagável essa cena. E tinha também aquela criança bizarra que até por tempo eu achava que era uma menininha, mas na verdade é um menininho cabeludo com um bumerangue. E, porra, tem o Homungus, né, que é um mix de vilão do He-Man com o Jason de Sexta-feira 13, com um megafone, ameaçando o povo naquela refinaria.
Já houve muita violência, muita dor. Todos cometemos erros. Mas eu trago uma proposta honrosa. Simplesmente saiam. Entreguem a bomba, o petróleo, a gasolina e todo o complexo. E eu pouparei suas vidas. Vocês poderão sair e seguir em paz pela terra devastada. Vão embora.
Mas e aí, qual é o favorito de vocês?
Ah, eu gosto do Mad Max 2 também. O primeiro eu acho bem chato, o primeiro filme. Não é um filme ruim, mas é bem aquela coisa de filme indie, cult, sabe? Você tem que gostar, assim, pra curtir. Tem algumas cenas legais de perseguição, mas o 2 eu já acho que já explora melhor aquela coisa da guerra pela gasolina, sabe? De você ter que se manter em movimento pra sobreviver, poder das gangues e tal. Tem o carro, né? O carro tá no primeiro filme, mas enfim. Tem o cachorro, não adianta, né? Eu adoro a cena do cachorro que o Max chega lá na refinaria e vão pra cima do cachorro, ele se joga em cima do cachorro pra proteger ele, né? Eu acho muito legal aquilo. Tem cenas de ação fantásticas, eu acho que pra mim compara com o Fury Road nesse quesito das cenas de ação. O primeiro e o terceiro não me marcaram tanto pela ação, assim, mas o segundo e o Fury Road, bastante, assim, sabe? É aqueles efeitos práticos, sabe? Não é efeito especial, não é CGI, até no Fury Road são efeitos práticos, eu acho isso muito legal. Eu acho que cinema tem o seu espaço pro CGI, claro que tem, mas tem também muito, muito, muito espaço ainda pros efeitos práticos, eu acho que isso faz toda a diferença. Pra mim é o segundo, sabe? O Mel Gibson tá muito bem no papel, ele tá quase sequelado, né? O Tom Hardy pegou um pouquinho desse segundo pra fazer o Max dele, né? Ele não é aquele cara sério, assim, cowboy, não, ele tá sequelado mesmo, você vê que ele não tá batendo bem, sabe? Eu acho muito, muito bacana mesmo, e é o que tem os visuais mais icônicos, né?
Assim, fisicamente ele tá meio limitado, né? Que ele, no final do primeiro filme, ele leva um tiro na perna esquerda, né? Que fica com a perna toda estrupiada. Aí ele usa tipo uma tala, né, mecânica nessa perna esquerda, né? Ele anda mancando, né?
Mantém isso, se não me engano, mantém, né? Nos filmes seguintes, eles sempre lembram dessa lesão que ele tem. Isso é bacana, porque fica muito claro que ele não é um personagem assim, ele era o grande campeão lá da polícia, dessa força Interceptor, né? Não é, ele é um cara que se viu no meio daquilo, perdeu a família e ele tá tentando sobreviver, custe o que custar. E ele mantém isso, né? Eventualmente ele intervém. Tem uma sequência no Mad Max 2 que é bem parecida com toda a trama do Fury Road, né? Que é ele saindo com o caminhão pra tentar fugir lá da refinaria, que eles estão sitiados, né? Ele se coloca numa posição de ajudar, mas ele, até nisso ele, já que a gente falou antes, ele lembra o Han Solo, né? Ele é aquele cara que ele ajuda, mas desde que ele vai receber alguma coisa em troca. Ele não é um herói altruísta, assim, sabe? Eu acho um personagem bem interessante, embora eu tenha dito que o universo continua além do personagem, ele é um personagem interessante por isso. Eu gosto desse tipo de protagonista, que ele tá ali na história, mas ele não é a história, sabe? A história não é sobre ele, o vilão não é da família dele, o filho dele não é o escolhido pra nada, sabe? Eu gosto mais dessa ideia de que o protagonista, ele serve pra contar uma história que não precisa ser a história dele, necessariamente.
Eu já gosto do primeiro, apesar do 2 ser muito icônico, né? Concordo com vocês. Ela é muito emblemático o 2, mas eu gosto muito do primeiro. Tem umas cenas bem interessantes, aquela cena inicial, né? Toda a polícia tá atrás, né? De um bandido lá que tá fazendo a putaria na estrada, né?
E o Knight Rider Montezano.
Assim eu, com o volante nas mãos e o chumbo no trem! Knight Rider cruzando a velocidade do medo! Aqui, Knight Rider, que não vamos voltar! Então a máquina precisa injetar da gasolina! Estão me ouvindo, tira!
forma como o Max ele vai aparecendo nessa cena é maravilhosa. Então eu tenho um carinho muito grande pelo primeiro, assim. Justamente por ele ser indie mesmo, por ser artesanal, sabe? E toda a história de como esse filme foi feito, né? Que o próprio George Miller colocou o carro dele, os caras da produção também. O orçamento estava cada vez mais... Estava acabando, né? E não tinha como comprar mais carro para fazer as explosões, os acidentes, aquela coisa. E ele colocou o carro dele, né? Para explodir, né? Interessante. E é um dos filmes mais lucrativos. Incrível que pareça, é um dos filmes mais lucrativos da história, assim. Gastou pouco, no caso, relativamente para os padrões da época. E até para os padrões de hoje mesmo. E é um filme que até hoje lucra muito, então eu tenho um carinho muito grande pelo primeiro, apesar de eu achar, como concordo com vocês aí, de achar de que o 2 ele é muito icônico.
Eu preciso assumir que eu tenho a gravíssima falha de caráter de não ter assistido Mad Max 1 e 2, eu devo ter visto na Sessão da Tarde, alguma coisa assim, e não me impressionei com o filme, e existe uma espécie de consenso informal de que é realmente o menos interessante deles, né? Apesar da presença da Tina Turner, a música é muito boa e tal, assim, mas não saberia dizer, pretendo corrigir essa deformação moral terrível em breve.
Malu, mas você sabe que eu até gosto de Além da Cúpula do Trovão, pelo menos do início até a metade, né? Na segunda metade, quando a Terra Devastada vira uma Terra do Nunca de Peter Pan, aí o filme me perde completamente. Mas todo aquele início, quando o Max chega a Battertown, e pra ter uma audiência com a administradora, a Tia Ente, né? A personagem de Tina Turner, ele precisa deixar as armas no almoxarifado. E, cara, brota a arma de tudo quanto é buraco. E ele fica puxando, sem nem olhar de onde tira, né? Com os olhos fixos no almoxarife e uma faca entre os dentes. Puta, cara, é muito foda. E tem a luta contra o Master Blaster, né? O Blaster são os músculos, né? E o Master é um anão que comanda esse grandão. E também a mina de gás metano no subterrâneo, que é o maior ativo da cidade e é cobiçada por Tia Ente, né?
É o que todo mundo lembra do filme, né? Tina Turner e a Cúpula do Trovão, né? É o que ficou. Eu também faz muitos anos que não assisto, eu acho que eu só vi na Sessão da Tarde e provavelmente não vi completo por isso, né? Deve estar tudo cortado.
Cara, pois eu vi Além da Cúpula do Trovão em 91, quando passou na tela quente. Tinha o clássico selo de Neto transversal em letras garrafais douradas e fazia parte do catálogo de filmes especiais, né? Vamos dizer assim, geralmente blockbusters, que a Globo sempre divulgava entre o final do ano e o início do ano novo. E só começariam a passar mesmo depois do carnaval.
Nesta segunda, em Tela Quente, Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, filme inédito. Uma luta sem limites, valendo todas as armas. Mel Gibson e Tina Turner, Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, nesta segunda, em Tela Quente.
Mas eu acho que o Além da Cúpula do Trovão aí já cai naquele problema do terceiro filme que tem que ser maior, tem que ser melhor, tem que ter alguma coisa diferente, né? Ele já tá sem o carro, né? O carro é destruído no segundo filme, então já não é aquela coisa de ele tá na estrada, fugindo, não tem tanta perseguição, é mais ele nessa cidade, né? Perde um pouco por isso, sabe? Eu não sei porque eu sempre me lembro do Além da Cúpula do Trovão, me lembro daquele filme outro incompreendido até, que é Waterworld com Kevin Costner, sabe? Acho nessa mesma pegada, assim, sabe?
Eu lembro, ele foi bem escorraçado. Né, pela crítica. É bem nessa pegada, só que é diferentemente o mundo tá debaixo d'água, né? Tá submerso, né?
Eu acho que as críticas a Waterworld na época eram mais devido à soberba do Kevin Costner. Ele tava, assim, uma celebridade intratável mesmo naquela época.
Sim, ele vinha do Robin Hood, né? Do Príncipe dos Ladrões. E aí era pra ser o maior filme já feito e estourou, né? O orçamento. Foi, na época, foi o maior filme já feito. Só que não fez sucesso pra se pagar, né?
Eu ordeno. Sou o chefe. Dirijo Battertown.
Claro, por isso é que vive no cocô.
Cocô não, energia.
Pode chamar do que quiser, mas pra mim ainda cheira a cocô.
Cocô não, energia. Sem energia não há cidade. Eu ser rei árabe.
Claro, eu sou a princesa encantada.
Bloco, a gente vai discutir a linha guia do programa, que é o prelúdio em quadrinhos de Estrada da Fúria. O primeiro capítulo narra a origem de Nux, conectando a programação quase religiosa, mítica, dos garotos de guerra à agenda de Morton Joe. Em seguida, a própria origem do vilão é contada. Era um coronel do exército australiano e se chamava Joe Moore. Vitor, fala um pouco sobre essas revelações e a explicação sobre o triunvirato composto pelas lideranças da Cidadela e as vilas da Bala e Gasolina.
O filme começa nessa Cidadela, que é uma barreira natural, né? São duas montanhas interligadas por pontes e tal. Tem um acesso a um aquífero. E esse primeiro capítulo das histórias explica um pouco melhor isso. Mostra o Immortan Joe conquistando a Cidadela. O Nux era uma criança cuja família chegou lá na Cidadela para esperar receber um pouco d'água e acaba se agarrando, né, naquela plataforma que desce e se recusa a soltar. Eles acabam pegando ele porque ele é forte, para ser um dos War Boys, né? O que eu acho mais legal desse prequel é justamente isso, é mostrar a conexão com a fazenda de balas, né, Bullet Farm, e a vila onde eles pegam gasolina, né, que são muito provavelmente os cenários dos filmes anteriores, né? No filme não fica claro nisso, mas no gibi já fica um pouco mais claro. A refinaria aquela do Mad Max 2 e a vila das balas, a fazenda das balas, possivelmente é essa Battery Town, né, que nós comentamos. O triunvirato é o policial gordo, esse que nos quadrinhos ele é capturado pelo Immortan Joe. Immortan Joe era um coronel veterano das guerras do óleo e herói das guerras da água, né, que eles não explicam muito o que seria do óleo e do petróleo, né, que eles não explicam muito o que seria. Que vai reunindo uma milícia e ficando cada vez mais poderoso, né? Ele já aparece com aquela máscara de respiração na história, não explica muito porquê, depois lá na frente dá a entender que ele tem toda uma preocupação de não ser infectado pela poluição, né? O ar é tóxico e tal. E esse triunvirato que você mencionou, ele é o policial, aquele, possivelmente, né? O policial lá do primeiro filme, quando morre o Knight Rider, aquele personagem que a gente fala que dá início a todo o confronto com o Max, né? Tem um policial gordo lá dando tiro nele. E nos quadrinhos, quando esse gordo é capturado, ele é um policial mesmo. Você vê as viaturas ali, Interceptor, né?
É, aquelas amarelinhas, né?
Isso. E ele acaba virando o líder da... É o Child Eater, Man Eater, né? Uma coisa assim.
É,
o
comedor de gente, né?
Comedor de gente.
No filme eles traduziram assim.
É, ele acaba virando o líder dessa Bullet Farm, onde vai ter mais tarde um novo Cúpula do Trovão, nos quadrinhos, né? E o outro eu me esqueci quem é.
É Kalashnikov, que é o nome civil da AK-47, né? Aquele fuzil russo bem famoso, né? Mas, viu, Victor? É bem o contrário. O comedor de gente é que administra a refinaria, que é a Vila Gasolina, enquanto o Kalashnikov cuida da fazenda da bala. E é também o juiz, júri e executor do Immortan Joe. Certamente para dirimir conflitos nas três comunidades, né? Ele usa até uma peruca de juiz, só que como um cinturão de balas na cabeça. Em Estrada da Fúria, tem até uma passagem que a máquina de guerra tá atolada no escuro e esse Kalashnikov tá atirando a esmo, né? Aí a Furiosa usa um rifle com mira telescópica e acerta um tiro no holofote do veículo dele. Aí os estilhaços cegam ele, sabe? Ainda assim, ele segue atirando e ao fundo fica tocando o Rec 1 do Giuseppe Verdi, né? Cara, é muito foda essa cena.
Eu acho bem ruimzinho esse primeiro capítulo que mostra a origem do Nux e do Immortan Joe. Primeiro porque o Nux, sinceramente, nem precisava ter origem, não tem a mínima necessidade, só mostra ele bebê chegando na Cidadela, né? Mostra um pouco da criação dos War Boys, mas eu acho que no filme tá muito claro isso, né? Que eles são induzidos a acreditar que eles são descendentes dos Vikings, né? Que eles vão pro Valhalla, que é uma forma de se sacrificar. Não mostra aquela ligação com o Croman, né? Com o Cromado, né? Isso eu achei que ia estar nos quadrinhos, não tá. Mas enfim, o mais interessante desse primeiro capítulo é mostrar que o Immortan Joe, ele não é um cara que sempre esteve naquela Cidadela, né? Ele conquista aquilo porque ele sabe que quem tem o acesso à água meio que domina, né? A moeda corrente daquele mundo é a água, né?
Interessante que eles fazem um cerco, né? Pra conquistar essa Cidadela, né? Pelo menos assim, nos quadrinhos, assim, dá a entender que eles passam muito, muito, muito tempo tentando invadir essa Cidadela. E no próprio filme a gente vê como isso é intransponível, né? E, cara, pelo menos no quadrinho, a parte que eu realmente não gostei desse quadrinho é a forma como eles conseguem adentrar, né, nessa Cidadela. Eles pegam um lagarto, né, e amarram uma corda nele, né, e o lagarto foi criado, assim, comendo ratos, carne, né? E ele pega o cara lá, pega, tora um dedo lá e coloca uma vara atrás do lagarto e fica como uma isca, né? Ele sobe levando a corda.
Você também não achou esquisito essa cena, né? Porque ele começa contando um flashback, né, de um outro herói de guerra, uma outra guerra que tinha um problema parecido com o dele, e aí ele mostra esse herói usando esse lagarto, e aí daqui a pouco eu, na outra página já são eles, né, subindo na cidadela. Achei muito confuso isso, não deu pra entender o que era flashback.
Também fiquei confuso, Vitor.
O que tava acontecendo, né? Você ficou também, né? Achei meio mal escrito isso, problema de roteiro isso.
Eu sou o seu redentor, é pela minha mão que vocês se erguerão das cinzas deste mundo.
Tem um narrador também, né, que ele aparece em todas as histórias, né, acho que...
World Burger. Eu fiquei pensando que porra era World Burger aí, que eu me liguei que era o nome do cara. Que eles usam no recordatário, né, World Burger 2.
Pra mim pareceu uma coisa tipo Wikipédia, sabe?
Pois é, esse cara, ele aparece nas 4 histórias, tempo em que ele tá contando essas histórias, a história da Fúria já terminou, né, quer dizer, já teve a queda do Immortan Joe, e ele tá contando essas histórias para as crianças que eram os futuros garotos de guerra, né. Aquelas crianças que aparecem no final todas pintadas de branco, né, com aquele pó. E ele tá contando essas histórias e você vê que é interessante que a questão da tradição oral, né, ele vai contando a história e assim o corpo dele é todo tatuado, né, com essas histórias. E a gente vê esse corpo também todo tatuado na personagem que fica responsável por educar as noivas, né, as noivas parideiras, né, do Immortan Joe. E ela também, você percebe que ela tem o corpo também tatuado, assim, com histórias. Mas fala um pouquinho dessa história, assim, pra gente, Marlo. É que esse segundo capítulo mostra as agruras vivenciadas por essas noivas e a vigilância, assim, da Imperatriz Furiosa. Ela surge na história como um tipo a guarda-costas dela, né? Aí quem é pior, Immortan Joe ou Harvey Weinstein, Marlo?
Essa comparação com o Harvey Weinstein, ela é meio traiçoeira, porque são tipos diferentes de assédio, de escravidão. Não, na verdade, pensando bem, existe uma certa semelhança. O Harvey Weinstein, ele podia não encarcerar fisicamente nenhuma das atrizes que ele assediava, mas ele as tinha nas mãos através, provavelmente, de chantagem, abuso de poder e força física, talvez, também, né? Vai saber, cara, porque o Harvey Weinstein, ele era uma figura que fazia basicamente isso mesmo. Ele era predador de mulheres com poder nas mãos. Isso era uma questão de poder, uma coisa que muitos homens com poder fazem. Nem sempre fazem apenas com mulheres, né? Como a gente viu no caso do Kevin Spacey. Mas o que é assim, interessante nessa coisa dele ter um harém particular de mulheres saudáveis e tal, e proporcionar para elas ar filtrado, bom alimento, água em abundância e tal, e uma professora, é que ele deseja que os filhos que ele venha a ter com ela sejam sãos, né? Ele tem 3 filhos, tinha um quarto que acho que já começa o filme como tendo sido morto, e eles têm nomes assim completamente falocêntricos, né? São terríveis os nomes, que é Rictus Erectus, Corpus Callosum e Scabros Scrotus. Quer dizer, tudo remete a pênis, a saco, entendeu? Um troço bem doentio mesmo. E são todos doentes da cabeça de alguma forma. O Scabros Scrotus, ele é um homem preso dentro do corpo de uma criança. E aí fica super esquisito aquele corpinho de bebê e aquelas falas cheias de malícia, o bicho um tarado. E os outros são simplesmente assim, um brutamonte sem muita coisa na cabeça. E o outro é violento mesmo, assim, super violento. E aí ele quer ter filhos saudáveis para deixar uma descendência que seja capaz de liderar o lugar onde eles vivem lá, na Terra Devastada. Só que, como está dito logo no começo da revista, né, o conhecimento que vem na figura da Guide, que é uma das contadoras de histórias, que toma conta das moças e faz companhia para elas, o conhecimento fomenta revoluções. E aí o que acontece é que as moças conseguem influenciar a Furiosa, que tá ali na função de cão de guarda delas, a ajudá-las a fugir. Por uma questão até de solidariedade mesmo, porque elas conseguem sacar que ela já esteve naquela situação. Elas conseguem extrair empatia da Furiosa, a ponto de a Furiosa querer ajudá-las a fugir.
Dá a entender, né, Marlo, que talvez Furiosa já tenha estado na posição delas, né? Talvez ela tenha sido também uma noiva, né? A noiva parideira tem uma chance para ter 3 filhos, né? Se no terceiro filho não for saudável, tá fora. Ela descarta. Não diz o que eles fazem. Se eles a matam, se soltam lá naquela comunidade, fica lá embaixo da cidadela. Dá a entender que o ar é contaminado, deve ter radiação, né? A água contaminada. uma estufa, né? Assim, tudo Sim. é filtrado, assim, o oxigênio é filtrado, a água é filtrada. Como você bem disse, ele deu a educação para eles, assim, ele criou tipo um ambiente para que as crianças nascessem saudáveis, né? E porque a gente vê, por exemplo, o Nux na primeira história, você já vê que a mãe dele tinha os tumores, né, de câncer. E o próprio Nux, a gente vê no filme, ele tem dois tumores próximos assim, do pescoço. Dá a entender também que todos esses garotos de guerra são doentes também, né? Tem seus doenças. Tanto que eles usam o Max como uma bolsa de sangue, né? Como eles ficam fazendo transfusão de sangue, né? Pra ter alguma sobrevida. Testemunha em bolsa
de sangue! Você sabe o que eu fiquei pensando com essa história? Que o Immortan Joe abusa de meninos também. Você não teve essa impressão por alguns diálogos que tem ali na série da Furiosa?
Sei lá, cara. É tanta libertinagem que a gente vê, né? A Furiosa, por exemplo, é chamada pra ficar de guarda-costas porque o Immortan acredita que ela é a única que pode evitar que o filho dele, o Richter, né? Mexa com elas, né? As Stroop também. Furiosa tá ali pra garantir que Immortan seja o único abusador, né? Quer saber como são as coisas, né? O único dono delas, né? Imagina que doentio. Né, cara?
Eu digo isso assim, porque tem uma cena em que elas estão imitando o Immortan Joe, e também assim, num recordatório do narrador, que fala que ela gosta das mulheres limpas, cheirosas e assim, pintadas com talco, para lembrar os War Boys, né, os meninos de guerra. E também é uma coisa que elas próprias falam na hora que elas estão imitando o Immortan Joe lá, fazendo uma brincadeira. É, tira essas mulheres daqui, algo assim. Afasta-se daqui, mulher. Deixe-me, sei lá, me deleitar com um menino de guerra, uma coisa assim. E tem uma hora, quando ele descobre que uma das mulheres está ovulando, né? Que ele toma uma injeção no pênis. Talvez o tesão dele necessário para ele ter o filho saudável que ele deseja, não venha naturalmente.
Olha, eu só vou dizer uma coisa. Tem uma cena em que, depois, né, do estupro coletivo por um, né, coletivo porque são várias mulheres, e ela fala, né, eu me sinto machucada. Mas, nós também não, mas não como eu, porque onde ele bota em mim não vai ter bebê nenhum, né? Entenda como quiser o que ele gostava.
Entenda como quiser. Essa história, assim, ela reforça as coisas que a gente vê no filme, que é totalmente feminista, né? Desde essa pretensão de colocar uma protagonista mulher no lugar do Max, assim, pelo menos em destaque, né, acima do Max, e tudo mais que acontece no filme é quase tudo é por obra das mulheres, da Furiosa e das noivas em fuga. Traz algumas informações importantes, mas como história em quadrinhos, cara, eu também achei, sabe, todas as quatro partes desse prequel, eu achei bem vertigo da década atual, sabe, assim, nada que vá perdurar. A arte eu achei ruim, acho que poderia haver artistas melhores à disposição. E o roteiro tem esses problemas, assim, mas fazem jus ao que a gente vê nos filmes, né?
O artista é esse cara que fazia os storyboards, né? É o Mike Sexton, uma coisa assim.
Mike Sexton, isso mesmo.
Que fazia os storyboards do filme, né? E ele também é co-roteirista junto com o próprio George Miller. Eu já achei, vendo as histórias, os próximos capítulos são o que aconteceu com o Max até ele chegar na cidadela, né? Mas eu achei bem desnecessário, assim, sabe? Não. Ah, é interessante. Você vê as noivas antes, né, do momento delas no filme, que elas aparecem já em fuga, né, no filme, mas não é uma coisa que, puxa vida, não tava entendendo o filme até ler o prequel, sabe?
É, ninguém precisa dessas histórias aí pra entender nada.
É, tanto que não saiu aqui no Brasil isso, né, eu acho que é um universo expandido que padece do mesmo problema da maioria dos universos expandidos, que é você não precisa dele pra curtir, né, pra obra, ela se sustenta sozinha, né, no caso do filme. Mas vale a curiosidade, né, de ver que o George Miller tinha pensado aquele mundo. Aliás, eu fiquei com a nítida impressão que ele pensou muito mais a esse mundo da Cidadela, do Immortan Joe e da Furiosa, do que propriamente o que aconteceu com o Max, né? Porque se a gente for ver, os capítulos do Max são uma repetição dos outros filmes, né?
Essa criança é minha propriedade!
O Victor tocou num ótimo ponto, assim. Os universos expandidos geralmente são abordados de maneira acessória, quer dizer, a parte da obra principal e de um jeito que sua ausência não compromete o entendimento do conteúdo carro-chefe. Por outro lado, você ainda pode dizer que aquele universo expandido não tem nada a ver com a visão do autor original. Mas aqui no quadrinho Prelude de Estrada da Fúria, o próprio George Miller está envolvido nas histórias. E como o Victor antecipou, fez uma costura entre Além da Cúpula do Trovão e Estrada da Fúria. Quando muita gente acreditava que Estrada da Fúria estaria ali entre Mad Max 1 e 2. Quase um Mad Max 1,5. O que você achou disso, Yuri?
Eu também concordo com os meninos com relação à qualidade dela. Necessariamente não precisa ler a história em quadrinho para entender Estrada para a Fúria, mas assim, a leitura que você faz dela ela complementa muitas questões que Estrada para a Fúria possui, algumas lacunas, assim. Eu particularmente achei interessante, era isso que eu queria ter visto no filme, sabe? As pontes com os outros filmes. Apesar que isso seria mais interessante se você tivesse a presença de Mel Gibson. Tem aquela passagem que mostra toda uma espécie de introdução, tentando ligar a Estrada para a Fúria com os outros filmes. Eu achei bastante interessante. E o que eu acho massa da HQ é que tem uma passagem lá que ele vai contar uma história que no filme, quando eu assisti, eu não tinha entendido. Que é quando ele é aprisionado, né, pelos os meninos de guerra, né? E ele começa a ter uns flashbacks. E aí mostra uma mulher, que eu achava que no caso que era a esposa dele, mas a esposa era bem diferente, né, do primeiro filme, e mostra uma menina. E quando a gente vai assistir a franquia, ele percebe que ele, na verdade, ele tem um filho. E às vezes aquilo eu não entendia. E aí, no momento que eu assisti o filme Estrada para a Fúria, eu pensei que aquilo fosse um remake. E aí, quando a gente lê a história, percebe que é justamente uma mãe que tinha o nome de Glory, né? E a sua filha. E aí, o contato com essa mulher é justamente o que é mostrado no filme Estrada para a Fúria, né? Eu gosto da ideia desse conceito de que a Estrada para a Fúria, ela é uma continuação, assim. E pelo menos nesse quesito, o HQ, ela tem esse ponto positivo, justamente de mostrar certas passagens que muitas vezes onde o filme se cala, né? A HQ, ela conta justamente essas lacunas que ficaram sem explicação no filme. Existe uma teoria dos fãs, assim, que eu cheguei a ver isso na internet, de que, na verdade, Tom Hardy, né, seria justamente o guri do segundo, o Boomerang. Existe uma teoria, porque tem uma passagem do Estrada para Fora, eu não vi isso, e depois eu vou tentar reassistir esse filme, que ele tá com aquela caixinha de música que o Mad Max deu para ele no segundo filme. Não sei se vocês se lembram dessa passagem. Ele fica tocando a caixinha de música lá. E...
essa é a cena do Fury Road que fez o pessoal vir com essa teoria, né? De que
com teoria.
Era... Aí nos quadrinhos ele desmente tudo isso, né?
É, justamente desmente tudo isso. E que seria interessante, a meu ver, seria interessante, sabia, cara? Porque tem no final do segundo, ele diz assim, o guri diz que ele se tornou um líder, tal, 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 da tribo do norte, da grande tribo do norte, né? E que o Guerreiro das Estradas está apenas nos seus sonhos. Eu gosto desse conceito do universo expandido. Quem puder ter acesso até o jogo, né? O jogo é claro que não está no nível do Batman, do Arkham, no universo do Arkham, né? Nem está no nível de Witcher, né? Mas esse é um jogo interessante por ser primeiramente mapa aberto e você conhecer aquele mundo devastado, assim. Mas a HQ, ela assim, não precisa você ler para entender os filmes, mas assim, que depois que você lê, você consegue entender certas lacunas que o quarto filme deixa. Né?
Agora que você falou isso, Yuri, eu até gosto um pouco mais dessa história do Max, né, em duas partes, porque como eu não tinha visto os primeiros filmes e não sabia de detalhes da coisa da morte da família dele, os flashbacks que apareciam no Estrada da Fúria, para mim, eram da família dele.
É, não.
Mas como você falou agora desse episódio com a Glory, entendeu? Isso para mim, assim, foi uma coisa que gerou interesse agora.
Você está, Max?
Lá vem elas de novo.
Max, Max,
rastejando sorrateiramente até meus pensamentos mais ocultos.
Nos ajude, Max. Prometeu nos ajudar.
Eu digo a mim mesmo que elas não podem me tocar.
Outra questão que esse quadrinho responde nesses capítulos 3 e 4 é como o Max teria montado novamente o Interceptor V8, né? Que a gente vê no comecinho de Estrada da Fúria. No recordatório da amarração que George Miller faz, que vocês citaram, é dito que o Max, desde além da Cúpula do Trovão, já vinha tentando montar novamente o seu Interceptor, né? E nesse capítulo 3, a sua grande chance de finalizar essa edição do Lata Velha, vamos dizer assim, pós-apocalíptica, é se ele vencesse uma disputa na Cúpula do Trovão da Vila Gasolina. O Bruce Buffer local, que parece ser o mesmo de Além da Cúpula do Trovão, inclusive fala desse aspecto itinerante da cúpula, né? Mas diferente da original, com a história do...
Dois homens entram, um homem sai.
Agora o combate é de multidão e o último que sobreviver se leva para casa o motor V8. A personagem Glory, que o Yuri falou, ela entra exatamente aí. E assim, no fim, a briga era entre o Max e um sujeito da Gangue dos Abutres. A mesma que aparece quando o Furiosa adentra no território hostil, quando sai da rota pra Vila Gasolina no filme. Assim como os carros dessa gangue, esse cara também tem uma armadura coberta de espinho, sabe? E aí o Max tá levando a pior, e essa Glory, ela tá nas grades da cúpula e passa um sinalizador pra ele, sabe? Aí ele dispara na cabeça desse cara e vence a luta. Depois que o Max vai embora, ele é emboscado por esses abutres. Aí a pegadinha, no final do filme original, lembra que o Max algemava o Johnny Boy nas ferragens de um carro, prestes a explodir?
A corrente das algemas é de aço de alta resistência. Você deve levar 10 minutos para serrar com isso. Agora, se tiver sorte, pode separar o seu tornozelo em 5 minutos.
Ah. Você tá maluco, cara? Você tá me achando com cara de otário, é? Não me vem com essa não, meu irmão! Não faz isso comigo não, pelo amor de Deus, cara!
Cara, se essa passagem lhe remete à do Rorschach em Watchmen, pense bem que o George Miller fez isso primeiro, lá atrás, em 79. Bom, aí o feitiço aqui se volta contra o feiticeiro, e um abutre crava uma faca na artéria femoral do Max, deixa ele amarrado no meio do deserto ao relento. Se ele tirasse a faca, poderia cortar a corda, mas aí morreria de uma hemorragia. Aí entra essa Glory de novo e salva a pele dele. Aí daí, como recompensa, ela quer que ele a ajude a salvar a filha dela, que foi raptada por esses abutres, e tá no covil deles. Não dá outro. O Max não vai lá só pra salvar a guria. Ele também quer recuperar o interceptor dele, né? E, cara, é uma ação furtiva foda. Uma perseguição de carros bem honesta, assim, com a arte do Sexton, que eu discordo de vocês, é bem bonita e cinética. E no desfecho, parecia bem, cada um ia seguir seu caminho, aí a Glory e a filha são mortas pelos abutres. Enfim, eu achei sensacional, cara, esses capítulos 3 e 4.
Achei o melhorzinho também, até o desenho, a arte, os capítulos mais interessantes, que foca mais na ação, né? Os outros capítulos são bem expositivos, né? Inclusive eles são contados, são narrados. Esse aí já é mais o fio condutor da ação, como se fosse um mini filme do Max, né? Eu acho mais bacana, essa parte que você comentou, acho legal também, dele estar reconstruindo o Interceptor, porque remete aos primeiros filmes em que tem aquela questão de que tem que ser móvel, tem que ser veloz, né? Tem que ter um veículo que te ajude a sobreviver nessas circunstâncias para fugir, né? Porque essa ideia do confronto direto não é muito a do Max, né? O Max, ele tá sempre em movimento, ele é um nômade, né? Só que como a Wasteland provavelmente é a Oceania, né? Austrália e Nova Zelândia, é um continente que ele acaba sempre voltando para os mesmos lugares, né? Não tem muito para onde fugir.
E a última página desse quadrinho, justamente aparece uma mulher com esse Kalosun, né, o anãozinho, né, o filho do Immortan, acima da cidadela, né, e talvez ela seja a própria Furiosa, né, Furiosa que tá gerenciando a nova cidadela. Mas no encadernado saiu uma história exclusiva, foi, Vitor? Você leu essa história? Parece que é a história da máquina de guerra, né?
É a história do Warwick, é exclusivo do TPB, uma história de 10 páginas. Na verdade, ela só mostra a história dos veículos que viriam a ser o Warwick, né, o caminhão de guerra esse. Mostra a história do chassi, que é um militar que roubou, aí ele acaba sendo pego pelo Immortan Joe, e o Immortan Joe fica com o caminhão. Depois mostra a história do tanque, né, do caminhão-tanque, que era um contrabandista que tentou salvar essa história. Essa parte é meio horrorosa. Ele tenta salvar a família e ir embora, só que ele fica sem gasolina, e a família dele tá escondida num compartimento que ele usava pra contrabandear coisas, e ele acaba sendo morto, ele não volta, e quando encontra a família dele, eles já estavam há meses, né, presos naquele compartimento. Então, mostra até a história das cabeças de boneca, mostra a história daquele motor gêmeo, né, que tem dois compressores, assim, que seria feito por dois irmãos gêmeos que eram mecânicos, né, Double Jeopardy era o nome do carro, mostra a história do mecânico que faz a máquina de guerra, né, uma história bem curtinha, meio que pra mostrar que a máquina de guerra, ela já tem uma história trágica desde o começo, né, porque todos os veículos que eles usaram pra compor a máquina de guerra, eles tiveram um passado trágico, né, os donos acabaram morrendo, então naquela circunstância toda da Wasteland. Né? É uma historiazinha interessante, como curiosidade, assim, mas, de novo, não é nada que vai mudar a sua percepção sobre o filme, nem nada.
Como vocês puderam perceber, esse quadrinho dividiu a gente aqui. No momento que estamos gravando, ele tá custando R$ 46 aqui na Amazon. Mais ou menos o que se paga por um capa dura da Nova Marvel, né? eu acho que é um quadrinho que você lê numa sentada, se você gosta dos filmes, é uma boa forma de resgatar boas lembranças e até fazer conexões que antes você não fazia. E vá lá, pode até ser um bom começo se você, porventura, nunca assistiu nenhum dos quatro filmes e agora deseja fazê-lo. A gente esqueceu de comentar, mas as artes de capa são do Tom Lee Edwards. São lindíssimas, né? Os trabalhos mais recentes deles que me vem à cabeça são Marvel 1985, com Mark Miller, né? E o Mother Panic, que vem saindo pelo selo Young Animal, da DC. Enfim, vocês testemunham aí se é ou não vale dessa leitura, né? Vamos agora para o nosso bloco de indicações.
Eu sou alguém que foge tanto dos vivos quanto dos mortos. Caçado por saqueadores. Assombrado por aqueles que não consegui proteger.
Queria de vocês duas indicações, um quadrinho e um filme pós-apocalíptico. Começa aí, Marlon.
Eu quero indicar, é uma obra do Jeff Lemire, é o Sweet Tooth, que saiu aqui em, não lembro se 6 ou 7 volumes pela Panini, acho que foram 6 volumes. E conta a história de um futuro em que uma praga dizimou parte da humanidade e começaram a surgir crianças híbridas de humanos e animais. E um desses meninos, que é híbrido de humano com cervo, ele vive com um pai adotivo que morre durante um evento e ele passa a acompanhar um caçador de recompensas. É um quadrinho interessante, o traço do Lemire não é a coisa mais agradável de se olhar e o ritmo da história oscila bastante, mas ele tem momentos muito, muito tocantes, muito emocionantes, principalmente assim, a interação entre as crianças e certas descobertas que a gente faz a respeito do passado dos personagens é muito legal. E o filme que eu gostaria de indicar é um filme que tem um futuro pós-apocalíptico fofo, porque assim, como um portador de toque, eu tenho um certo problema assim, com essa falta de controle, por exemplo, que existe na franquia do Mad Max, né? No filme, assim, tudo é muito despirocado, então isso meio que me incomoda um pouco. Então, o filme pós-apocalíptico que eu vou indicar é fofo, é a animação Wall-E da Disney, em que um robozinho coletor de lixo é lançado numa aventura, né? Uma aula de cinema, essa animação, já tem o quê? 10 anos de lançado, Wall-E? E ainda é um dos melhores filmes da Pixar/Disney. Uma aula de cinema mesmo, assim, um filme que se tornou-se um sucesso de bilheteria, apesar de ter a primeira meia hora praticamente sem diálogo algum. Um feito de cinema muito expressivo.
Cara, pois esse filme me incomoda pra caramba, bicho. Eu terminei mal assistindo esse filme, assim, porque a mensagem que ele deixa, né, assim, os humanos, assim, entregue ao YouTube, né? Só na frente da televisão comendo Doritos. Cara, é meio assustador, velho, a realidade desse filme. Também eu não acho tão... que Mad Max é tão carregado assim, não. Mas assim, você falou, você indicou também o Sweet Tooth. Eu tô me devendo os dois últimos capítulos, cara, e eu reforço a indicação. É um material muito bom do Jeff Lemire. E tem até uma versão do Frank Castle, né? Eu vi até o Lemire em entrevista admitindo que ele se inspirou num personagem lá, que vira aliado, né, do Sweet Tooth, que é inspirado num justiceiro velhão, né? É bem legal.
Bico Doce, né? O apelido que o menino ganhou na versão nacional. Acho que é Bico Doce. Acho que é isso. É bem interessante, esse quadrinho é muito interessante. Assim, ele começa bem bizarro, sabe? A gente não sabe que porra isso aqui vai dar, mas fica bem interessante.
Bom, bem no clima de Mad Max, eu vou sequestrar duas indicações que eu sei que meus companheiros aqui desse podcast fariam, né? O Mundo Invernal, que é do Chuck Dixon, foi o Luig que me indicou, saiu pela Bitos aqui no encadernado, tudo que foi publicado. Tudo não, porque tem uma série mensal que foi um pouquinho além lá fora, tá só o comecinho dela no encadernado. Mas é uma história também do mundo onde deu um desastre ambiental, ficou tudo congelado, imagina o dia depois de amanhã, sabe? Mas tem a questão dos mutantes, tem a questão de você ter que ter um veículo pra se manter em movimento, tem a questão da busca por suprimentos, né? Bem bacana, metade dela, a maior parte dela são as gráficas originais, que é Mundo Invernal e a continuação. Elas são em preto e branco e depois teve essa revista mensal nesse mesmo universo, que acabou não indo muito pra frente e o comecinho dela tá nesse encadernado da Mythos. Acho que você ainda encontra disponível o precinho da Mythos, mas ainda é o precinho da Mythos antes da hiperinflação, então não tá tão proibitivo assim se você pegar um desconto legal. E lembra muito, muito esse clima de Mad Max, né? E a indicação de filme que eu vou fazer é sequestrando uma sugestão do Yuri, né? Mas é um filme que eu gosto bastante também. Eu vi no cinema, fiquei bem impactado, assim, até hoje eu não consegui ver de novo, eu vi que ele tá no Netflix e ainda não parei pra ver de novo, que é um filme do Alfonso Cuarón, aquele mesmo diretor de Gravidade, né? Filhos da Esperança, que mostra um mundo onde a humanidade não consegue mais ter nenê. Os humanos não conseguem mais se reproduzir. E isso mostra como a sociedade vai se deteriorando, né? Fica aquele clima de desesperança total, né? Porque não tem futuro, né? Se não tem futuro, não precisa cuidar de nada, né? O filme começa com um atentado terrorista que mata o Baby... Acho que é Baby Ricardo que eles chamam, né? Que é o homem mais jovem do mundo, né? A última criança a nascer. E nisso a coisa vai piorando. Até que o personagem do Clive Owen... Ele acaba encontrando uma menina que tá grávida, né? E ele tenta levar ela pra um lugar seguro pra dar continuidade à humanidade. É um filme muito bom, como filme, como mensagem, assim, tem uma mensagem muito forte. É um filme bem cru, tem algumas cenas bem chocantes, assim, especialmente quando eles já estão mais no segundo, terceiro ato. Tem uma cena de guerrilha, assim, que é toda em plano sequência, que é fantástica, assim, mas você fica até um mal-estar, assim, de tão cru que ela é. Bem legal esse filme, vale duas dicas aí que você encontra fácil.
Cara, eu gosto desse mundo invernal. Tem a arte do Jorge Zafino, né? Ele é um artista argentino. O Marcos, ele faz uma inveja gigante. Ele conseguiu um print desse Jorge Zafino lá na CCXP, do Jusceiro. Cara, é sensacional a arte dele, assim, preto, branco, crua, né? Já a segunda arte desse mundo invernal é o Butch Guys, né? Ele fez muitas histórias do Superman na década de 80 com o John Byrne, né? John Byrne fazendo um roteiro. Ele também fez umas histórias com o Ed Brubaker em Capitão América. Boa parte desenhando o Soldado Invernal, né? Na época, quando o Bucky virou o Capitão América, é um quadrinho, assim, arte muito boa, assim, de modo geral, assim, cara, é muito bom. Assim, a única coisa que distorce um pouco da edição é que a primeira metade dela é em preto e branco e a segunda já é colorida, mas isso pra mim não importa, assim. Eu acho que, eu até falei isso no podcast do Mágico Vento, eu acho que se a Mythos chegar num ponto que não tiver mais edições do Mágico Vento colorido, vai que publica desse jeito mesmo, né, em preto e branco, perde a coleção. Mas é isso, é uma boa indicação. E sobre Filhos da Esperança, cara, eu lembro que eu assisti esse filme no cinema, era um cinema novo aqui na Paraíba, acho que foi em João Pessoa que eu assisti, a tela era gigante, o som muito bom, e cara, aquele clímax, aquele tiroteio, cara, até hoje, puta que pariu, um dos melhores, assim, clímax, assim, coisa mais intensa que eu já assisti na minha vida, cara, é um filmaço mesmo.
E só pra complementar, não é no Netflix que ele tá no Prime, que é aquele serviço de streaming da Amazon. Olha eu fazendo propaganda pra Amazon, né? Vai na Amazon, compra o Mundo Invernal, depois Prime e assiste o filme.
Tem, eu acho que uma cena do... Que, se não me engano, parece que é o Ministério das Relações, não sei qual é o... Tô me lembrando, faz tempo que eu assisti esse filme, que é... Eles utilizam a locação que é a fábrica que aparece no disco do Pink Floyd, né? O Animals. Tem até o porco inflado lá. Eu acho aquilo muito interessante. Agora, interessante que eu acho que por direitos autorais ele não colocou uma música do Pink Floyd ali, ele colocou da banda King Crimson, né? Que é aquela música The Cult of the Crimson King. Cara, quando eu vi essa cena ali, cara, eu me arrepiei todinho, velho, porque... tocando justamente uma música do King Crimson e mostrando justamente uma locação referente a um disco do Pink Floyd, cara. Eu achei aquilo maravilhoso do filme, sabe? Chega e me arrepiou só em pensar, velho, nessa cena, velho.
Cara, tu se arrepia muito, né, Yuri?
Isso quando não ocorrem outras reações, né, no corpo do Yuri.
É, não vamos...
Sete Jagunças continua sendo o podcast mais nerd da podosfera, tá? Você que acha só se mentir e ver os filmes da Marvel, nerdice é isso, cara, nerdice é isso. Yuri é nerd raiz, sabe?
Pode crer,
velho. A colocação da capa do disco, a música que tocou, vocês não são nerd de verdade, tira essa roupa preta aí.
Eu quero só fazer um adendo aqui a fala do Vitor, compre na Amazon, mas compre através dos links que a gente tem no nosso site, tá?
Clique
no nosso banner e ajude a gente a manter essa bagaça aqui.
Olha aí. É, Yuri, aproveitar que tu falou aí, faz a tua indicação agora.
Vou fazer uma indicação de um personagem que todo mundo conhece, que é Juiz Dredd, né? E vou fazer tanto do filme dele como dos quadrinhos. Do filme, eu vou citar o Dredd, que é de 2012, né, dirigido por Peter Travis e escrito por Alex Garland, né? esqueça um filme de Stallone, pelo amor de Deus. Aquilo ali é
assim?
Muito bom.
Aquele filme é bom, rapaz.
Aquele filme é muito
como
bom.
Como assim? Não.
Como assim, cara?
É ruim, mas é bom. Primeira metade dá pra ver de boa.
Eu prefiro indicar só o de 2012. Que, tudo bem, ele bebe muito do Operação Invasão, né? Mas é um filme bastante legal. Eu tenho aquele em Blu-ray. É até um filme fora de catálogo, você só vai encontrar ele provavelmente aí no Mercenários Livre, né? E se lascar lá para num preço alto e ainda ficar esperando se o Correios vai entregar ou não o Blu-ray ou o DVD. É, tá foda, o negócio tá foda.
Ele tem no Netflix, né? Pelo menos tinha até recentemente, o Dredd.
É, ele tinha, isso.
Mas eu tô com você, o Blu-ray, uma viagem que meu pai fez aí pros Estados Unidos, eu pedi para ele me trazer esse Blu-ray do Dredd também, porque eu não achei em lugar nenhum. Tomara que dê certo a série, né? Que estão trabalhando numa série de TV aí.
É, e Mega City One.
É, e tem a possibilidade de o Carl Urban retornar, né?
Justamente, cara. E esse filme existe até uma tentativa, né, dos fãs e fazer um abaixo assinado, já lançaram para as produtoras para ver se continua ou faz a série chamada Mega City One ou continua o filme, né? Os atores estão sempre falando sobre essa questão, mas está em aberto ainda sobre relação a isso. O filme é bastante interessante porque conta a história um dia na vida de Dredd, né? E quando ele conhece Anderson, né? A outra juíza, né? Eles vão resolver um problema, tentar investigar um problema do tráfico, né? E chegam lá numa daqueles prédios que moram 400 mil pessoas, né, dentro do prédio, e são acuados pelos traficantes, né, liderados pela Mama, né? Já está se tornando cult, né, um filme maravilhoso, assim, eu gosto muito dele. E eu vou indicar dois HQs que foi lançado aqui pela Mythos. Interessante que as HQs de Juiz Dredd estão sendo tudo lançado pela Mythos, então quem puder, compre, tem aí na Amazon. Eu vou citar América, Juiz Dredd América, porque essa HQ? Porque são histórias que, na verdade, são três histórias que foram escritas por John Wagner, né, que é um dos criadores do personagem. Foi escrita em 90, 96 e 2006. E a outra história, né, é chamada Juiz Dredd Origins, que, na verdade, é uma história mais recente, mas que eu acho interessante é que as encadernadas de Juiz Dredd, você não precisa necessariamente ler a anterior para entender a história. Elas são antologias, né, bem interessantes para você poder ler sem estar amarrado na cronologia total. Mas é claro que se você conhece o personagem e se você puder ler ele em ordem cronológica, seria muito mais interessante.
Minha história favorita do Juiz Dredd, eu nunca li muito Juiz Dredd, não, mas assim, já que você falou, eu vou reforçar essa indicação, eu vou pedir para o pessoal ler, procurar. É um crossover, para mim, eu acho um dos melhores crossovers já feitos, que é o Batman Juiz Dredd Vingança em Gotham, que a capa é lindíssima, do Mike Mignola, e o roteiro é do Alan Grant, John Wagner, e a arte é do Kan Kennedy. Kan Kennedy, ele fez muitas histórias do universo expandido de Star Wars, do velho universo expandido. O Juiz Dredd, ele tá em Gotham para evitar que um Batman morra. Ele vai morrer num atentado à bomba que envolve o ventríloco e o Scarface. Cara, essa história é sensacional, é curtinha, acho que tem umas 30 páginas, mas tem um combate. E o Juiz Dredd, ele não chega a dizer a Batman, ó, tô aqui pra evitar que você morra, não. Ele entra no braço com o Batman, ele fica esperando da hora que ele morreria e fica brigando com o Batman até essa hora. Cara, é sensacional essa história. São 48 páginas e eu acho que mais da metade é um confronto espetacular, cara. E minha indicação oficial mesmo, é Fahrenheit 451, que é uma graphic novel autorizada pelo próprio Ray Bradbury. O romance original é de 1953. Ela tem a arte do Tim Hamilton. A arte é o roteiro, né? E, cara, é muito bom. A introdução é do próprio Ray Bradbury. Não sou muito fã de adaptações literárias, assim, quadrinhos, assim. Acho que às vezes muito se perde. Acho que quem é bom nisso é o Fábio Moon e o Gabriel Bá. Eles fizeram recentemente Dois Irmãos e Como Falar com Garotas nas Festas. Eles mandam bem em adaptações. Mas esse quadrinho, assim, é, cara, é muito bom. É a história de uma distopia também. É um futuro apocalíptico, vamos dizer assim, em que as pessoas são proibidas de ler livro. Livros. E os bombeiros não apagam fogo, eles usam rajadas de lança-chamas para queimarem livros. Nessas sociedades que o livro faz mal para a mente humana, sabe? Assim, as pessoas se tornam muito vacilantes, muito perdidas, muito vagas. Parece assim, um conceito meio assim, meio esdrúxulo, meio ridículo, não sei. Basicamente o que a gente tem vivido hoje, né? É difícil, assim, as pessoas preferem, inclusive, a gente tem muito, assim, eu, Marlo. A gente sempre produziu muito texto, assim, eu na minha época do blog antigo Pulse, e o Marlon ainda tem o Catapop, mas assim, são raras pessoas que se incomodam, assim, a ler, assim, o pessoal mais, hoje em dia é mais uma cultura mais visual, o pessoal prefere mesmo o YouTube, inclusive é difícil também, assim, às vezes a gente também tem essa abrangência no podcast também, que as pessoas também não gostam de ouvir, gostam de ver, né, a gente falando, mas assim, e o filme, saiu um filme agora recentemente, na HBO, É um original HBO que adapta essa história do Fahrenheit 451. Eu não gostei. Assim, o elenco é até bom. É quem faz o protagonista é o Michael B. Jordan, que fez recentemente o Pantera Negra. E o Michael Chena, né? Mais conhecido pelo Zod, né? Do Homem de Aço, do Scott Snyder. São dois atores que estão muito bem atualmente, mas o filme, pra mim, não funcionou legal. Eu acho que ele funciona ainda num quadrinho. É aquela coisa, você, pelo menos no livro, quando eu li o livro, assim, você tem aquela sensação que você tá fazendo uma coisa proibida, sabe? Se é proibido ler um livro, você tá lendo um livro. Assim, você meio que interage com a própria história, sabe? Fazendo um link com o que a gente tá discutindo agora na história em quadrinhos do Mad Max, é que tem as pessoas que, como o Ward Booger e a Avgiri, né? Que são pessoas que são receptáculos da história, né? Que tatuam as histórias no próprio corpo para contar e para que as histórias não morram. E as pessoas, já que um mundo que é proibido você possuir livros, as pessoas viram os próprios livros, sabe? As pessoas decoram os livros. E foda esse conceito, assim. Tem diálogos marcantes, assim. Eu indico tanto livro, se você quiser, um dia o livro é curtinho, acho que, dependendo da edição, acho que de 150 páginas, é bem gostoso a leitura, mas o quadrinho é muito bom, não é caro não, você pode encontrar na Amazon, e são essas minhas indicações.
Assim eu existo nesse deserto, um homem reduzido a um único instinto, sobreviver.
E é isso aí, esse foi o episódio 39 de Sete Jagunços. Espero que você aí do outro lado tenha gostado. E lembrando que a gente continua esse papo nos comentários do post, nas nossas redes sociais, Arte Final HQ, no Twitter, Facebook, Instagram. Deixa lá teu feedback e assina um feed, por favor. Faz seu comentário lá no iTunes. Por favor, se você gostou desse podcast, curte e compartilhe. Se for para comprar o seu Estrada da Fúria, né, esse quadrinho, no Amazon, ou qualquer outro quadrinho, use lá os links do Amazon, como os caras aí falaram, no nosso site. Isso ajuda do Arte Final HQ a continuar publicando mais conteúdo relevante e gratuito para todo mundo que curte a Nona Arte. Gostaria de agradecer ao Marlon.
Um abraço.
Ao Yuri.
Um abração, né?
Vitor.
Valeu e abasteçam seus tanques e estoquem alimentos.
É isso aí. Um abraço, jagunçada, e até a próxima. Let's get started now. Let's get started now.
Esse foi mais um Sete Jagunços, o podcast de quadrinhos que comenta as HQs que ninguém está comentando. Se você gostou do que ouviu aqui, considere fazer sua próxima compra clicando em um dos links do site Arte Final, que ajude a manter esse trabalho. Acesse artefinalhq.com.br e avalie conosco os gibis atuais e os clássicos, além de matérias, artigos e todos os episódios do Sete Jagunços da Derrota. artefinalhq.com.br